quem quer estar com você vai adorar você nos mínimos detalhes. E eu não estou falando sobre passar pano. O que não é legal, não é legal, a gente vai conversar e vai resolver. Se você também quiser trazer para você, você muda. Se não, também você sai também. Sabe? Então eu fui demorando a entender tudo isso.
Você disse que os homens estão entregando pouco. Por que você acha que as mulheres, e eu consigo te enxergar perfeitamente nesse papel, entregam tanto?
Acho que é antigo, né, amiga? Acho que isso já é uma criação tão antiga. Isso é uma coisa muito enraizada. E eu comecei a entregar bem menos. Independente de eu acreditar muito no relacionamento, não significa que eu sou empregada de ninguém. Então, assim, vamos fazer juntos. Eu sou do fazer juntos. Ai, eu adoro fazer juntos, sabe? Vamos cozinhar juntos, vamos lavar juntos, vamos juntos, vamos comprar juntos, vamos dividir isso aqui, vamos...
Isso não é romantizar?
Não, eu acho que é divisão de tarefas mesmo, sabe? Não, romantizar não.
É o obrigatório.
É o básico ali, sabe? Mas antes eu não pensava muito assim. E aí a gente foi criada com essa coisa, né? De que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. E quando o cara chega cansado, ela não pode estar cansada. Ela ainda tem que dar carinho e atenção. E ela também não vai receber porque ele está cansado. Então, assim, eu, como eu também sou uma pessoa muito emotiva comigo mesma em relação a me tocar, me sentir, sou do toque. Eu gosto de pegar, eu gosto que me pegue, eu gosto que me aperte, que me belisque, que me beije, me morda. Sou da palavra, tem que falar. Eu preciso sentir que a gente tá aqui nessa relação, sabe? Tem que estar aqui, ó, tocando, literalmente. E aí eu comecei a exigir. Então, assim, se o amigo não tá me oferecendo isso que eu gosto, isso que eu preciso, isso que me sacia, alguma coisa tá errada. Então você já não tá no mesmo nível que eu. Então aí eu comecei a exigir. Por isso que, por mais que eu acredite também em todas as questões de relacionamento, eu não deixo barato. Eu não deixo barato. Tem que estar muito bem alinhado nas suas funções. Se não tá cumprindo, não tá servindo.
E tchau.
É, exato.
Qual é a tua maior conquista? Qual foi a tua maior vitória até hoje na tua vida?
Eu sei que parece clichê, mas assim, depois que a gente aprende, eu posso dizer que são os meus filhos. Mas hoje eu posso dizer que são os meus filhos. Antes eu não dizia que eram os meus filhos, porque eu antes achava que era ali uma obrigação. Era um lugar de eu preciso sustentar, eu preciso cuidar, eu preciso estar pronta e preparada, porque eu sou a mãe, eu não tenho escolha. Já aconteceu, eu tenho que assumir. Mas quando virou a minha chave da maternidade, aí eu falei, caramba, cara, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. É tão lindo ter um filho, é tão lindo ser mãe, é tão lindo você ter um serzinho que está crescendo no seu molde, sabe? Eu acho que não tem nada na vida que vai conseguir competir com isso. Não tem. E é uma dor que a gente... Eu não estou levantando pauta nenhuma para as mulheres que não querem ter. Nenhuma. E eu também não tiro a razão de quem não quer ter. É difícil, é cansativo. Se você não está preparada, se você não quer abrir mão do seu tempo, do seu corpo, da sua saúde... Não tenha, mas quem for ter e quem quiser ter, é a coisa mais difícil de se explicar, de se sentir, mas é a mais importante de todas, de todas, de todas. Eu não existo se não for para fazer deles darem certo.
Te emociona falar dos teus filhos?
Demais, eu tô me segurando muito aqui, demais, porque eu quero muito que eles sejam o que eu não consegui. Mas eu não estou projetando nada em cima deles. Não é aquela coisa de, ah, ela está fazendo a filha e o filho viver a vida. Não. É muito de assim, vou lá, sabe? Eu tô aqui, ó. Tô torcendo por você. Eu vou estar junto. Opa, caiu. Não, vamos junto. Sabe? Então, assim, é muito importante a minha relação com os meus filhos. E tudo que eles fazem de certo é o meu retorno. Tudo que vem de carinho, tudo que vem de palavra afetiva natural, é o que eu ganho de prêmio, assim. Não paga. Quando ela vem me abraçar, quando o Marcelo, nas poucas vezes que ele também demonstra interesse, e eu fico, cara, venci o autismo hoje. Entendeu? Eu venci a adolescência e o autismo hoje. Porque não dá pra romantizar. Não dá. É difícil, é chato, é cansativo, às vezes é até perigoso. Tem jovens de terceiro grau que são agressivos, que se machucam os outros. Ninguém fala do autismo na maioridade. Tem adultos autistas. As pessoas esquecem que não é só criancinha. Então, assim, é luta atrás de luta. Mas quando eles demonstram um carinho, cara, você viu que você fez muito para aquilo ali voltar. Então, é muito gratificante, assim. É a minha maior missão nessa terra, por consequências, é ser a mãe deles e fazer deles o melhor. É a minha maior vitória. E eles são perfeitos, né? E a gente também entra aí da gratidão, que tem que agradecer, são perfeitos. Eles têm dois pés, têm dois braços, têm saúde, têm inteligência, sabe? Eles são saudáveis, não pegam uma gripe. Isso também é vitória minha. Porque eu sou a pessoa que não vai deixar a criança ficar andando descalço, que não sei o que, que vai botar um casaco. Vai no shopping, leva o casaco, porque eu não quero você gripada. Então, assim, eu sou vitoriosa disso. Quando as pessoas falam, meus filhos não ficam doentes. Não ficam, não pega praga, não pega gripe, não pega febre, não pega nada. Eu cuido muito. Então, assim, é meu mérito maior.
Fernanda, é muito bom conversar com você e sugar um pouquinho, no bom sentido, dessa lucidez, desse alto astral e dessa consciência social que você tem. Foi muito gostoso ter você aqui, eu te admiro e te desejo todo o sucesso do mundo, que a gente se fale mais e mais, e que você tenha mais histórias para contar, porque você é muito múltipla. Ninguém vai te segurar nunca.
Amém, amém. Deus te ouça, né? E que assim seja, né? Literalmente, o amém é isso, né? E que assim seja. Eu acho que enquanto eu estiver viva, eu ainda vou estar vivendo, né? E tudo que tem para viver, eu vou estar vivendo.
Obrigada.
Obrigada a você.
Pela tua presença.
Maravilhoso.
Gente, isso aqui foi o Imprevista. Na semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia. Tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC. Com Joana Trepton. Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. Chegou a hora de conferir o programa Dinheiro TMC.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Dinheiro TMC dessa semana. Esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você conhecer melhor, se entender melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar aqui com você pela próxima uma hora trazendo as principais atualizações do que afeta o nosso bolso e hoje especialmente falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o mundo pet. Estou, claro, muitíssimo bem acompanhada por Thiago Matheus. Oi, Ti.
Tudo bem, Estela? Um abraço para nossa audiência. Aliás, muitos pais, mães de pet, aliás, muita gente que tem um bichinho na sua família. Então, é o programa que ajuda a descomplicar a economia para você ficar em paz com o seu bolso e hoje, em específico, para colocar o pet junto nessa conta. Então, é um programa que vai te ajudar demais. Temos especialistas, temos notícias e, é claro, sua participação no WhatsApp 11 972 21 1001. Já manda para cá se o seu pet faz parte da família.
E antes da gente falar especificamente sobre o mundo pet, a gente vai fazer um giro com as principais manchetes que movimentaram o mundo da economia e das finanças nessa semana. E por casualidade ou não, a primeira notícia é sobre pet, que olha só, o mercado pet avança no luxo com cafés exclusivos, croissant e até doces gourmet que chegam a custar até R$30 para cachorros lá em Paris, na França.
Já moram em Paris, já moram na França e ainda tem esses benefícios. Ó, que beleza ser um pet na cidade luz.
Parisiens.
É, que beleza. Uhum. Outra notícia que a gente traz para você aqui no comecinho do programa é que a Força Espacial dos Estados Unidos, ela fechou com a SpaceX um contrato de US$2,29 bilhões para construir uma rede de comunicações via satélite segura e de alta velocidade, movimentando cada vez mais esse mercado também. Esse serviço é projetado para conectar sensores militares e também plataformas de armas em todo o mundo.
E olha que curiosidade, a Alemanha quer aumentar o imposto para adultos que não têm filhos. O governo quer corrigir o rombo do auxílio invalidez, aumentando a alíquota paga por alemães sem filhos. O benefício, bancado por contribuições sociais, é pago a quem precisa de cuidados permanentes, como idosos e doentes crônicos. Então, segundo esse raciocínio, a pessoa que não teve filhos, teoricamente, não terá descendentes que farão gerar economia e, consequentemente, bancarão os custos desses auxílios por invalidez e até mesmo da previdência, né? A gente muito fala aqui no Brasil, inclusive, do envelhecimento da população, que preocupa o setor previdenciário, né?
E está preocupando o governo alemão também. Da Alemanha, a gente vai para a Bolívia. Essa notícia que o presidente da Bolívia, ele reduziu o próprio salário em 50% em meio a um protesto, aliás, protestos no país vizinho. Então, durante uma cerimônia, o Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, Ele anunciou que ele e seus ministros também terão salários cortados pela metade para demonstrar um compromisso com o país.
Ó, me surpreende, hein? Esse tipo de atitude, não é?
Moda tem que pegar, aliás.
Se começar a distribuir, né, esses cortes para todo mundo, tá muito bom. Gente, após subir os impostos nos últimos anos, o governo estima um nível recorde para arrecadação em 2026. A expectativa é que a arrecadação some 23,6% do Produto Interno Bruto, né, o conhecido PIB, mesmo patamar do recorde anterior em 2010.
E agora a gente vai falar do IPCA 15, considerado aí a prévia da inflação oficial do país, que subiu. E subiu 0,62% agora no mês de maio, segundo dados divulgados pelo IBGE. Então, com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,64%. Tudo isso puxada pelos alimentos e também pela conta de luz, pesando no bolso, enquanto o grupo de transportes registrou uma leve queda.
E a gente fala muito sobre como a inteligência artificial e a tecnologia vem avançando o mercado de trabalho, né, e substituindo seres humanos. Empresa de sites Wix anuncia demissão de 1.000 funcionários e cita o avanço da inteligência artificial para argumentar essas demissões. O CEO da companhia afirmou que a empresa precisa se tornar mais rápida e mais enxuta diante do avanço da IA e apontou a valorização da moeda de Israel frente ao dólar como um dos motivos para esses cortes.
E para encerrar os destaques aqui na abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia bacana, positiva. O desemprego chega a 5,8% no trimestre, encerrando aí o mês de abril, segundo o IBGE. Ou seja, esse índice recuou em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A gente atualiza, a gente contextualiza tudo isso para você aqui no Dinheiro TMC.
E já que a gente abriu o programa falando do mundo pet, você tem pet aí na sua casa? Um cachorrinho, um gatinho, um cobaio, como você chama isso?
Passarinho.
Um porquinho da Índia.
Porquinho da Índia, um ratinho, algum pet. É.
Enfim, a gente sabe que os custos com esses bichinhos pode muitas vezes influenciar no orçamento familiar, né? Então, se você tem aí, conta pra gente quanto é que você gasta com o seu bichinho. Manda aqui no nosso WhatsApp, 11972211001, a gente quer saber quanto da sua renda você emprega no cuidado com os seus bichinhos. E a gente também quis saber disso pelas ruas da cidade de São Paulo. A TMC foi para as ruas perguntar quanto é que vocês gastam com os bichinhos de estimação.
Eu tenho 15 gatos e uma porquinha da Índia.
Agora explica pra gente como é que as despesas, quanto que você gasta com os gatinhos, quanto você gasta com porquinha da Índia por mês?
Cerca de 500 a 700 reais por mês.
Com a porquinha da Índia?
Cerca de 50 reais por mês.
Eu tenho um cachorro pitbull e uma pastora alemão. Tem variações, porque tem mês que ele precisa tomar remédio de pulga e carrapato, veterinário e as rações. Normalmente, mês normal, uns 300 reais por conta das ração. E quando tem medicação, uns R$1.000, R$2.000, mais ou menos.
Eu tenho uma pet, é uma Yorkshire, o nome dela é Elis. Ela tem 8 anos.
Só uma, né?
Só uma.
Yorkshire é um bichinho que, querendo ou não, precisa de um cuidado ali, de vez em quando tem que ir, né, para alguns lugares mais especiais. Conta pra gente, quanto que você gasta com a sua pet hoje?
Ah, eu não gasto muito não, viu? Eu não levo ela pra tomar banho fora, porque eu gosto de dar banho nela em casa, então eu já não gasto com isso. Eu gasto uma vez ou outra pra cortar as unhas ou isso ou aquilo, mas eu gasto normalmente uns R$50 praticamente com ração.
Eu tenho um cachorro e 2 gatos. Eu tenho o Billy, que é o cachorrinho, um Dark Child, um salsichinha, né? Como popularmente conhecido. E tenho um gato laranja, que é o Rambinho, e o pretinho, que é o Pantera. Ah, entre ração, remedinhos, essas coisas, vitaminas, uns 350.
Agora são 10 gatos. Cachorro tem um.
E quanto que o senhor gasta por mês com toda essa galera aí?
Em torno de R$300.
Bom, e a gente sabe que ter pets não só acalenta nossos corações, mas também mexe no nosso bolso. Tem gasto com todo tipo de coisa, desde saúde, alimentação, entretenimento dos cãezinhos também, dos bichinhos também, por que não, né? Muitos cãezinhos vão para a escola, para a creche, tem treinador, tem passeador, enfim. E para falar um pouquinho mais sobre como a economia gira em torno desse mundo pet, a gente recebe a Bianca Azevedo, que é educadora financeira e especialista em investimentos. Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Obrigada a vocês, são Estou muito feliz em fazer parte aqui da entrevista com vocês. É, eu sou educadora financeira, trabalho no mercado financeiro há mais de 12 anos. E temos também uma casa de ração, então meu marido também trabalha com isso há bastante tempo. Acho que eu posso agregar aqui um pouquinho de dicas para vocês.
Sem dúvida, é a nossa convidada ideal, né, Estela?
Então, excelente, perfeita.
Obrigada pelo convite.
A gente já começa perguntando para você, Bianca, que o mercado pet mudou em relação aos últimos anos, né? Quando a gente era criança, acho que é nítida a diferença de um tratamento para um bichinho dentro de casa para os dias atuais. Muita gente critica, não pode tratar como filho, é pet, bichinho é uma coisa, filho é outra. Mas é inegável que o gasto com um pet hoje em dia talvez seja na mesma proporção de um gasto com um filho. Então assim, antes de tudo, para quem gosta de bichinho, quer ter um bicho em casa ou dois, ou três, ou mais, tem que ter primeiramente a confiança, a consciência, aliás, antes de tudo, que você vai ter um amor aí até o fim da vida do bichinho, mas você vai ter um compromisso e um gasto por todos esses anos. E esse gasto é elevado, né?
Exatamente. É o que muitas pessoas não calculam quando adquirem um bichinho, um pet, é que ele tem um custo quando ele é filhote e ele tem outro quando ele fica velhinho, né? Acaba aumentando o custo ali do animal. Então, é custo com veterinário, é custo com vacinação, a ração, às vezes, tem algum problema de saúde, tem que mudar a ração, tem que fazer algum tratamento, então isso acaba encarecendo bastante. E aí você comentou, Thiago, sobre a questão de mudança que o pet passou a ter nas nossas vidas. Depois da pandemia, a gente viu uma frequência muito maior de aquisições de pet, justamente por essa questão afetiva. As pessoas estavam ficando muito deprimidas dentro de casa e acabou adquirindo muitos pets. Muitas vezes, no emocional e não no racional. Uhum. Não fizeram esse cálculo, não tiveram essa reserva financeira, esse cálculo anterior para fazer essa aquisição. E é uma vida, não pode deixar, né, largado, não dá para deixar para depois, quando a emergência acontece, quando a necessidade vem. Então, aqui a gente sempre recomenda muito, antes de ter um pet, tenha uma reserva financeira. Eu acho que isso é uma premissa básica, tanto para um filho quanto para um pet, que o pet acaba sendo filho mesmo, pelo menos para mim, uhum. As minhas são. E eu super recomendo ter a reserva financeira, fazer um planejamento familiar para ver se isso cabe dentro do orçamento, e estudar qual o tipo de pet que você vai ter para sua realidade, porque às vezes você está em um apartamento, não comporta um cachorro de grande porte, né? Então isso é bacana colocar no papel e agir com racionalidade antes de fazer essa aquisição.
Ô Bianca, é claro que esse número depende de quantos bichinhos você tem em casa e tal, mas dá para a gente ter uma ideia de quanto do orçamento familiar é comprometido na hora de criar um pet?
Tudo depende, né? A gente sempre fala que depende, porque depende muito do seu amor e da parte afetiva que você dispõe a esse animalzinho. Geralmente a gente utiliza em torno de 5 a 10% da reserva financeira da família para a gente alocar para essa finalidade. Eu sempre recomendo a família que vai fazer essa aquisição, a família que vai pegar um animalzinho, olhar o quanto de consumo que vai ter médio de ração, colocar numa planilha de fato. Porque às vezes você tem uma reserva financeira, mas lá na frente não vai ser o suficiente. Então já deixar, eu costumo dizer, olha, se você tiver 5 a 10 mil reais já reservada para essa finalidade, já é uma boa reserva. E também tem os planos de saúde, tem outras finalidades que dá para você economizar nesse meio tempo com gastos que você vai ter automaticamente, é inevitável, né? O problema de saúde vai acontecer, a vacinação, a prevenção, e é melhor a gente prevenir do que remediar lá na frente, então...
Sim, e é justamente sobre esse tema que eu queria falar agora com você, Bianca, porque né, o bicho tá dentro da planilha familiar então, né? Você tem que fazer um cálculo, você tem que se comprometer e saber que ele faz parte da sua estratégia financeira, mensal, anual e tudo mais. Plano pet de saúde, plano de saúde pet, né? Tempos atrás apareceu no mercado, muita gente torceu o nariz, hoje alguns são adeptos, outros nem tanto, mas é fato que quando se trata de saúde do bichinho, a conta fica sempre elevada lá em cima e vem justamente no momento que você não está esperando. Nunca ninguém, a gente, né? Os seres humanos não esperam. A gente não espera ficar doente e gastar os tubos com hospital, com médico e tudo mais.
Verdade.
O mesmo vale para o pet. É, nos dias atuais, compensa, assim como um ser humano, você ter um plano de saúde pet? Isso vai depender demais, depender do tipo de animal que você tem, qual é a raça, que isso acho que implica bastante também.
Bastante.
Tudo depende, então?
Depende no sentido... Eu sempre costumo recomendar para os pais de pet, né? Quanto antes você começar a ter uma reserva financeira, melhor. E se o animalzinho, se você faz a aquisição do pet já idoso, é muito importante que você já tenha um plano de saúde para esse bichinho, né? Porque a quantidade de gastos que você vai ter é inevitável, vai ser iminente ali que você vai ter algum tipo de gasto. Então, se é filhotinho, geralmente uma reserva financeira funciona melhor. Se já é idoso, um plano médico, um plano de saúde funciona melhor nesse caso. Mas tem alguns casos que a gente faz a combinação dos dois, justamente para que a família tenha uma reserva financeira e tenha um plano também de saúde, porque hoje nos planos de saúde eles têm uma combinação de economias, né? Tanto com as vacinações, quanto com clubes também de vantagens em algumas casas grandes de ração. Então, eu acho que faz sentido até para você acompanhar aquela compra recorrente que você faz. Ele já te manda os cupons de descontos mensalmente. E fazer uma aquisição não só de plano de saúde por emoção, mas olhar sempre a rede credenciada, olhar o que eu sempre recomendo... olhar a rede credenciada, ver se vale a pena para o seu custo-benefício, se é próximo da sua residência, porque não adianta você ter um plano de saúde ser longe da onde você mora. Se os exames médicos vão atender o seu pet, então é olhar nos mínimos detalhes e colocar isso na planilha, eu acho que faz muito sentido.
Ô Bianca, e agora falando com o lado mais empresária do que educadora financeira, como vocês têm o negócio familiar, que é uma loja de produtos para pet, como é que você sente a movimentação do consumidor? Ele chega lá querendo uma ração premium ou ele busca uma que é intermediária, que é para fazer, né, a função de nutrir bem o cãozinho, mas também não gastar tanto? Como é que você nota isso?
Depende muito do emocional. Se é uma pessoa que... Por exemplo, trata o pet como filho, ele tende a gastar mais, a consumir mais, porque ele investe mais naquele pet. Eu tenho amigos, por exemplo, que tem um monte de cachorro, preferiu não ter filhos e só ter os pets, e por isso eles tendem a investir mais na alimentação, na vacinação, na prevenção. Então, quando a gente nota isso no perfil do consumidor, é natural que ele queira levar um bichinho diferente, uma pelúcia, queira levar um brinquedinho. Agora, se é uma família que visa muito custo-benefício, ele vai tender a levar uma ração mais econômica, ele vai olhar um pouco mais de preço, não vai olhar tanto os bichinhos e adereços, né, para os pets.
Agora, Bianca, você além de educadora financeira, você é especialista em investimentos. Pegando esse gancho que a Estela trouxe aqui, tem muita gente que além de gastar com o mercado pet, o universo pet, observa aí uma grande oportunidade de ter o próprio comércio, ter investimento. Então, se a gente tem uma demanda muito alta... Na área de alimentação, ou seja, todo mundo come, né? E cada vez o preço da alimentação está altíssimo. Na área do vestuário, enfim, tem muita gente querendo empreender. E dá para perceber que o pessoal está migrando também para o mercado pet, porque vê aí uma boa oportunidade. Você, como especialista em investimento também, é um risco? É uma coisa mais assertiva? Quem está pensando, está na dúvida, vou para esse lado, vou para aquele outro lado... O mercado pet é uma boa oportunidade para você investir, empreender e faturar uma boa grana?
Excelente oportunidade, sim, Thiago. Eu gosto muito da área, vejo um percentual de alfa muito grande, de crescimento muito grande nessa área, principalmente no banho e tosa, onde os carros vão até os apartamentos, até os condomínios. Isso traz uma valorização e um ganho de tempo muito precioso para as famílias.
Na vida corrida que a gente leva hoje em dia.
A gente não tem tempo hoje em dia para levar no pet. Então, você, quanto mais benefício você traz para essa família, quanto mais comodidade você agrega para essas famílias, você consegue lucrar com isso. E hoje em dia as pessoas pensam muito. Olha, eu vou deixar aqui o meu final de semana para ir levar no pet. Então, se o pet vier até mim, faz muito mais sentido, né?
E aí, dentro desse investimento também, vale a pena investir numa carreira voltada para isso? Então, os cursos de formação das pessoas que dão banho e fazem tosa, de treinamento de cachorro, de passear bichinho, tudo isso vale a pena? São funções que podem estar em alta no mercado de trabalho?
Estão em alta, mas eu sempre costumo recomendar e olhar... É fazer uma análise do seu mercado, do teu raio de atendimento. Aonde você vai querer atender? Se tem público para isso? Qual que é o ticket médio das casas que já atendem na região? Então, esse é um estudo de caso que antes de você se aventurar, é interessante você fazer, justamente para saber se o seu plano de negócio faz sentido para aquela região. Pode ser que a região não tenha tanto apetite a esse tipo de serviço que você quer oferecer. Ou pode ser que você tenha um produto, um serviço exclusivo que aquela região não ofereça. Então, fazer o mapeamento da região, dos custos, para você montar um plano de negócio e ter uma reserva previamente para esse tipo de negócio faz muito sentido. Porque nos primeiros meses, os meses onde você vai ter que investir muito no negócio. E acaba não tendo... A conta não fica no azul já de cara. Então, eu costumo... recomendar que tenha uma reserva para conseguir se manter e, ao longo do tempo, conseguir ter lucro.
Eu costumo brincar que Diga. Se nenhuma das minhas 32 profissões não der certo, eu quero ser passeadora de cachorro, porque eu acho que não tem nada mais que te faça mais feliz do que passear cachorro.
Eu acho lindo e eu gosto muito daqueles vídeos onde o pessoal chega com o carro, assim, para pegar os cachorros
como
dos apartamentos.
Como se fosse ônibus escolar, né?
Ônibus escolar, eu acho uma graça, eu adoro.
Bom, o papo tá ótimo, a gente já vai agradecendo a Bianca aqui nessa participação. Seja numa dica aí para o seu investimento nesse mercado que está cada vez mais em alta, seja para você também se planejar, economizar. Mas antes de ir embora, Bianca, você recomenda algum tipo de aplicativo ou algum tipo de ferramenta que acaba ajudando a colocar tudo aquilo na planilha, a você ter aí um controle financeiro também, levando em consideração o pet, que é membro da família também, né?
Eu acho que a boa e velha planilha super funciona, é muito eficiente. Existem vários aplicativos de finanças, que aí depende muito do usual, do usuário em si, o que ele melhor se adapta. O que eu recomendo sempre é fazer compras conscientes, né? Pesquisar antes de comprar, não entrar numa loja só com o emocional, pensar, fazer uma listinha mesmo de compra para você, é igual ir no mercado. E isso funciona muito na economia para esse movimento ali pet, para essa família. Acho que vai agregar bastante valor.
Bianca Azevedo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. A Bianca, que é educadora financeira e também especialista em investimentos e empresária do ramo pet. Obrigada, Bianca.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Um abraço, até mais.
Valeu, Bianca. Obrigado. Ó, daqui a pouquinho tem outra entrevista bacana para a gente falar mais ainda, né, do mercado pet espalhado pelo nosso Brasilzão. Mas a gente vai seguindo aqui o Dinheiro TMC agora. E a gente vai acionar os nossos repórteres espalhados pelas praças TMC, já que o mercado pet está se tornando aí um dos principais motores econômicos da região sul-sudeste do país. Tudo isso impulsionado pela mudança no perfil das famílias. O setor já provoca, inclusive, investimentos milionários, tanto na iniciativa privada quanto em políticas públicas. Então, o nosso repórter Luiz Fernando Ranis, ele traz os números desse raio-x para você agora.
A região sul tem a maior densidade de varejo pet do país, registrando uma média de 17 pet shops para cada 10 mil domicílios. Segundo o estudo Geografia do Mercado Pet, as grandes redes já movimentam mais de 40% de todo o consumo nos estados do sul e do sudeste. Esse crescimento é impulsionado por uma mudança no perfil das famílias. já que o número de lares que declara ter gastos com animais de estimação triplicou entre os anos de 2002 e 2018. Hoje, os tutores destinam entre R$ 50 e R$ 300 por mês apenas com a alimentação dos animais. Gastos com produtos de higiene, estética e planos de saúde pet podem ultrapassar os R$ 420 para animais de grande porte, por exemplo. Isso totaliza mais de R$ 700 por mês para manter um animal de estimação. Diante desse impacto, os governos dos estados também passaram a adotar investimentos. O Rio Grande do Sul instituiu um fundo estadual de proteção com R$ 5 milhões. Já Santa Catarina destinou R$ 17 milhões para executar mais de 80 mil castrações gratuitas. O Paraná lidera os aportes financeiros na região sul, injetando R$ 19 milhões em um programa itinerante de atendimentos de saúde gratuitos. O estado também se tornou referência na industrialização de alimentos para pets e pela criação do Banco de Ração Estadual e da Farmácia Popular Veterinária, que oferecem alimentos e medicamentos acessíveis para pets de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Muito bem, obrigada, Luiz Fernando. E agora a gente vai para Belo Horizonte, porque o Júnior de Castro traz mais informações sobre o avanço desse mercado que desenvolveu empregos e a abertura de novos negócios. Com você, Júnior.
E o mercado pet segue em forte crescimento aqui em Minas também e movimentou cerca de R$ 7,3 bilhões em 2024, segundo dados da Abimpet e do Instituto Pet Brasil. O valor representa aproximadamente 10% de todo o faturamento do setor no país. O avanço impulsiona clínicas veterinárias, hospitais, pet shops, farmácias veterinárias e serviços de banho e tosa, principalmente em Belo Horizonte e região metropolitana. A Fecomércio destaca que o setor também ajuda na geração de empregos e na abertura de novos negócios. Além do mercado privado, os gastos públicos com proteção animal também aumentaram nos últimos anos, com investimentos em castração, vacinação, resgate e manutenção de abrigos. Minas Gerais possui hoje a segunda maior população pet do Brasil, com mais de 18 milhões de animais.
Valeu, Júnior. Obrigado pelas informações. Ainda pelo Sudeste, a Larissa Cardoso, ela traz mais informações sobre o mercado de animais de estimação que dominou o Rio de Janeiro. Fala aí, Larissa.
O mercado pet segue crescendo no país e o Rio de Janeiro já ocupa a posição de terceiro maior mercado pet do Brasil, com 22,7 mil estabelecimentos. Nos últimos 6 anos, o número de pet shops no estado aumentou 49%. E quem domina esse setor são pequenos negócios. Dos 22,7 mil pet shops espalhados pelo estado, 97% são pequenas empresas. São 12,6 mil MEIs, 8,4 mil microempresas e cerca de 1.000 empresas de pequeno porte. A capital fluminense concentra a maior parte desses estabelecimentos. São 8,1 mil lojas, o equivalente a 39% do total do estado. Depois aparecem São Gonçalo com 1.000 estabelecimentos, Nova Iguaçu com 924, Niterói com 915 e Duque de Caxias com 852. No cenário nacional, a expectativa também é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e o Instituto Pet Brasil, o faturamento do setor deve crescer entre 5% e 8% ao ano, podendo chegar a R$ 83 bilhões em 2026.
Muito bem, a gente vai terminar o nosso giro pelas praças por Pernambuco com o Júlio Andrade, que detalha como os pets mexem com o orçamento das famílias.
Um levantamento mostrou que animais de estimação influenciam o orçamento das famílias brasileiras. 56% das pessoas que têm animais de estimação gastam mais de R$ 200 por mês com os pets. O principal custo está atrelado à alimentação do animal. O gasto médio mensal pode chegar a R$ 170,43. As vacinas obrigatórias custam, em média, cerca de R$ 300 por ano. Os medicamentos preventivos, como antipulgas, representam um gasto mensal de R$ 50 aproximadamente. A maioria dos tutores são donos de cachorros. Chama a atenção o fato de que as famílias mais pobres gastam um valor proporcionalmente maior do que a renda. Enquanto os consumidores da classe A dedicam 2,2% da renda domiciliar à alimentação de cães e gatos, nas classes D, o número chega a 11,3%. O investimento compensa, pois apesar dos gastos, 95% dos entrevistados em uma pesquisa afirmaram que o animal de estimação traz felicidade.
E a gente dá sequência à nossa segunda entrevista desse Dinheiro TMC especial, ó, para você que é dono de pet, para você que tem o seu bichinho, para você que é do ramo, para você que é empresário do setor, assunto importante que movimenta demais o nosso mercado aqui no Brasil. Então, por conta disso, a gente conta agora com a participação da Sandra Fiorentini, a Sandra que é consultora de negócios do Sebrae de São Paulo, para dar um olhar aí sobre esse mercado pet e deixar você bem informado, bem informada. Sandra, bem-vinda, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço e bem-vindo a todos os ouvintes que estão aqui hoje, né? E a gente sempre tem boas informações para dar no setor pet, que vem crescendo, e o perfil do consumidor, do tutor, está mudando radicalmente.
Pois é, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Então, já pegando o gancho que você levantou para a gente, Sandra, qual que é o perfil, novo perfil aí do dono dos pets no Brasil em específico? E se sim, o mercado continua em plena ascensão, continua aquecido, continua crescendo?
Bom, o mercado continua crescendo, né? O mercado de ração teve um pouquinho de retração, mas o mercado geral de pet continua crescendo. E, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior mercado de pet no mundo. Só que o consumidor mudou um pouco. Antes, né? Há uns 20 anos atrás, o pet, né, ficava no quintal. Hoje o pet fica na cama, hoje o pet é filho, é neto, é irmão, é sobrinho. E hoje o tutor se preocupa muito mais, porque o pet virou, né, virou um membro da família. Então ele se preocupa com o pet como se preocupasse com o filho, com o pai, com a mãe. Então, esse ambiente, né, exige uma rápida adaptação do setor, tanto do setor de clínicas veterinárias, de pet shop, de hotéis, de creches e até, né, do mercado de alimentação para pets, brinquedos, tudo.
E Sandra, como você mesma disse, antigamente o cachorrinho ficava no quintal, tinha lá água, comida, e menos mal era isso que tinha. Agora, com todas essas oportunidades de negócio, o que é que você vê que está crescendo mais? São as clínicas? São os pet shops? São os adereços, as creches, os hotéis? O que está mais em alta?
Já há anos, né, que o Sebrae atua no setor do pet shop, e o pet shop cresceu e ele virou também uma conveniência. Ele não é só o banho e tosa, mas ele tem tudo que o pet precisa, desde caminha, comida, ração, brinquedo, tapete higiênico, tudo. Mas as pessoas hoje não deixam mais o pet sozinho. Então, nós tivemos um crescimento muito grande de creches caninas, aonde uma, duas, três vezes, ou até tem tutor que leva todos os dias o pet para a creche, como se fosse um filho. Então ele vai, tem a mochilinha, ele tem horário para chegar, ele se preocupa se o ambiente da creche é enriquecido, quantos monitores tem por pet, como que é a brincadeira, a interação, se há algum tipo de contenção, se há sociabilização entre os pets. Então esse é um setor que cresceu bastante. E junto com ele, né, também a parte de hotel. Por quê? Muitas vezes o casal vai fazer uma viagem internacional, não dá para levar o pet. E às vezes ele não tem ninguém para deixar o pet, então ele vai colocar no hotel. Ou vai viajar para um lugar que não aceita pet, que hoje já está mais difícil, porque quem não for pet friendly vai perder mercado hoje, né? Então, esse setor de creche canina e hotel, e mesmo a parte de saúde. Então, clínicas especializadas, aí tem clínica só para parte de ortopedia, tem a clínica geral, então isso também tem expandido bastante. E os planos de assistência médica.
Agora, Sandra, por que que é um mercado em plena ascensão, continua crescendo? Eu faço essa pergunta para você. Se trata apenas do dinheiro, que está girando demais a economia, cada vez mais uma boa oportunidade de investimento, principalmente, ou está mais relacionado a um fato comportamental? A sociedade mudou e, por conta disso, esse é um mercado em plena ascensão.
É um mercado em plena ascensão por conta do fenômeno da humanização dos pets. Então, principalmente as gerações milênio, a geração Z, muitos deles estão optando em não ter filhos, porque um filho custa caro por muitos anos. Então, vamos por até terminar a faculdade, então você pode pôr aí 22 anos. E o pet não. E o custo é bem menor. E as pessoas, depois da pandemia, se apegaram demais aos pets. Hoje o pet, muitas vezes, ele é até sugerido em terapias, né, para um conforto emocional. Então, os gastos com o animal hoje não é visto como uma despesa. Ele é visto como um custo mensal quando eu tenho um pet. Então, eu vou ter a parte de saúde, eu vou ter a parte de alimentação, de enriquecimento do ambiente da minha casa. Então, é humanização dos pets, literalmente. Substituição por um filho.
E, Sandra, a gente vê essas grandes redes, né, de que vendem produtos especializados para pet, mas que também oferecem serviços de banho e tosa, alguns têm clínicas associadas. Como é que os pequenos negócios, os pequenos pet shops e comércios de venda de produtos pet podem concorrer com esse tipo de rede?
Então, mesmo sendo redes, as grandes redes trabalham em alguns locais, mas falta a personalização. E o que sustenta, né, que é o maior faturamento do setor, 48, quase 50, entre 48 e 55% do faturamento no setor pet está nos pet shops de bairro, de vizinhança, aonde o dono do pet conhece o tutor pelo nome, conhece o pet, quais são suas manias, quais são suas preferências. E existe uma relação pessoal muito grande entre o tutor e o dono do estabelecimento. Então, é uma coisa muito pessoal, onde o tutor se sente seguro por conhecer quem está lá. E quando você vai para uma grande rede, até pela rotatividade de colaboradores e por você não ter acesso muitas vezes à área de banho, de tosa, fica um pouco mais distante. Não que eles não tenham o seu espaço no mercado, tem, e assim, já abriram redes e tudo bem, mas a grande concentração, né, de faturamento é nas MPS de banho. Principalmente de bairros. Então ela sabe que o seu João tem 3 cachorrinhos, que um já tem 16 anos, o outro tem 10, qual é o problema, o que costuma comer, se tem problema de pele, e já conhece. Então é a vizinhança, é um fator que eles são responsáveis por 48% em torno disso pelo faturamento no setor pet, que é muita coisa para os pequenos.
Impressionante. Ô Sandra, para a gente já ir encerrando, vamos falar agora um pouco de tecnologia e inteligência artificial. Né? Você trouxe esses dados, né, que pequenos empreendedores, os dos bairros, eles dão essa coisa mais pessoal, né, aquele atendimento diferenciado em relação às grandes empresas. Mas como que a tecnologia ou mesmo inteligência artificial, né, que é um assunto que está cada vez mais presente em diversas áreas, pode mudar o setor pet? Aí eu estou falando para algo positivo ou negativo. Como vocês do Sebrae acabam por enxergar isso?
Ela vem com um fator muito positivo, porque hoje o tutor, ele já compra, ele deixou o pet lá, ele saiu para trabalhar, deixou o pet. Todos eles já têm câmera para monitorar o pet o dia todo. Então, isso já é uma tecnologia que já é integrada. Outros utilizam coleiras que vêm o batimento cardíaco, monitora como ele está, como está o sono dele e previ, e também existe o quê? Comedouros, né, que são eletrônicos, que dispensam exatamente a quantidade adequada para que o pet coma naquele determinado horário, que monitora a quantidade de água junto ao bebedouro. Brinquedos também, por exemplo, comedouros automáticos e brinquedos também que emitem sons, que estimulam, né, estimulam a sensação de tranquilidade e tudo. Além da cirurgia sendo auxiliadas pela IA, com exames e diagnósticos por meio de IA, que eles conseguem, né, ter precisão cirúrgica, por exemplo, numa cirurgia. Então, isso tem clínicas muito modernas, quando você vai operar a coluna de um pet, por exemplo, a parte de IA auxilia muito nessas cirurgias e até no diagnóstico também.
Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Sandra Fiorentini, que é consultora de negócios do Sebrae aqui de São Paulo.
Imagina, eu que agradeço e estejam à disposição sempre que precisarem.
Valeu, Sandra, obrigado pela participação. A gente que agradece a sua contribuição aqui no Dinheiro TMC Especial, falando desse universo pet, ajudando a você cuidar do seu bolso, do seu bichinho, da mesma forma. Agora uma pergunta para você, você já parou para pensar no quanto o Brasil gasta aí com o abandono de animais? Pois é, o nosso repórter Júnior de Castro, direto de BH, ele conta pra gente esses números alarmantes de bichinhos que são abandonados e vivem nas ruas do nosso Brasil.
O abandono de animais no Brasil deixou de ser apenas uma questão de proteção animal e passou a representar também um problema econômico e de saúde pública. Segundo estimativas divulgadas pela Agência Brasil, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados. Mas antes de a gente entender melhor esses números, é importante saber por que isso acontece tanto. O especialista em comportamento canino, Richardson Zago, explica principalmente no caso dos cães, por que esse número é tão elevado.
É a questão comportamental? Isso mesmo, às vezes a pessoa não sabe, na escolha do seu filhote, não sabe exatamente qual é o comportamento que aquela determinada raça tem e o perfil que tem em casa para receber esse bichinho. Isso também acontece nas adoções, porque às vezes, mesmo que não seja de raça, a gente não tem ideia, às vezes, do comportamento, do histórico desse animal. E a gente acaba levando naquela parte mais emocional, mais instintiva, de levar esse bichinho para casa, adotar, querer tirar ele da rua. Só que às vezes eu não faço essa avaliação correta, sabendo qual é o perfil da minha casa, qual é o perfil desse animal e como que eu vou integrar esses dois.
Ou seja, é importantíssimo saber se aquele animal cabe na sua vida agora e quais demandas ele vai trazer para você. Essa realidade gera impacto direto nos cofres públicos, com gastos em castração, vacinação, recolhimento de animais, controle de zoonose e atendimento de acidentes envolvendo bichos nas ruas. O próprio Ministério do Meio Ambiente reconhece que o crescimento da população de cães e gatos abandonados afeta a saúde pública, o meio ambiente e exige políticas permanentes de manejo populacional. E o problema não envolve apenas cães e gatos. Em Minas Gerais e outras regiões do país, também são frequentes os casos de abandono de cavalos, burros e outros animais de grande porte que acabam soltos em vias urbanas e rodovias, aumentando o risco de acidentes e gerando ainda mais custos para o poder público com resgate, tratamento e manutenção. Mas não é só o poder público que age nesses casos. Diversas ONGs também trabalham na proteção de animais e, na maioria das vezes, sobrevivendo apenas com doações. São gastos altíssimos, como comenta Silvana Kozer, da Basta Adotar, organização que nasceu dentro da Universidade Federal de Minas Gerais.
Hoje a gente tem um abrigo e cuida de mais ou menos 100 animais, entre gatos e cães. Nosso gasto mensal médio fica na faixa de 25 mil, às vezes mais. Um animal recém-resgatado fica na faixa de R$900 das primeiras despesas, entre consulta, exame, vermífugo e tudo mais. Então, vocês imaginem que realmente é um gasto muito grande.
Sem as ONGs, que abrangem principalmente locais onde não há investimento público, a realidade dos animais seria pior. O Brasil ainda não tem um levantamento nacional consolidado sobre quanto o poder público gasta especificamente com animais resgatados. Mas, segundo o Instituto Pet Brasil, apresentado em audiência pública na Câmara dos Deputados, o país tem cerca de 4,8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade, sendo aproximadamente 172 mil acolhidos em abrigos de ONGs. A taxa média de ocupação desses espaços chega a 135%, mostrando superlotação e pressão financeira constante. Sobre os custos, especialistas da área de proteção animal e administrações municipais costumam estimar que manter um animal em abrigo custa entre R$300 e R$800 por mês, considerando alimentação, medicamentos, vacina, limpeza, funcionários e atendimento veterinário. O valor varia conforme a estrutura e a gravidade dos casos.
E a gente confere agora o relato da adestradora de cães e também proprietária da empresa Abano Rabo. É a Danila Buzo que decidiu fazer uma transição de carreira.
Na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz faculdade de comércio exterior, MBA de marketing e MBA de gestão de vendas. Nesse meio de caminho, a gente adquiriu uma Golden, que era muito arteira. Diante disso, eu fui estudar o comportamento dela e foi onde eu me apaixonei pelo cenário de comportamento canino. Então, a minha transição ocorreu há 10 anos, onde eu me formei, onde eu fiz os cursos e eu vi que eu tinha competência para exercer a função de adestradora. Hoje, com 10 anos no mercado, eu posso dizer que para a gente ele é bem movimentado, porque a gente tem vários braços atendendo. Além do adestramento de obediência, a gente trabalha a parte comportamental, a gente trabalha de cão terapeuta, que é onde a gente prepara cães para ir embora do país, transformar esse cão como cão de serviço. A gente trabalha também como coterapeuta, é onde a gente transforma cães para serem cães de serviço dentro de hospitais. Então, diante disso, a gente tem um leque e acaba sendo bem movimentado. Hoje a empresa é composta por 3 pessoas. Além do meu trabalho, que eu sou a parte de prospecção, de atendimento, toda a parte administrativa, financeira e contábil, eu também faço a parte de operação e tenho mais 2 pessoas que trabalham nessa parte só de atendimento. Então, juntando o faturamento total dessa empresa, porque todos os clientes depositam para a gente pode dizer que hoje está uma média de R$25 mil, é uma média. Então, tem mês que a gente consegue passar um pouco mais e tem mês que a gente ultrapassa 25 mil. O mercado de trabalho de um adestrador de cães precisa de muito trabalho, tanto da parte operacional, onde a gente vem fazendo um trabalho correto. A gente precisa de muito network, porque é o network que vai fazer a nossa divulgação, e também precisamos fazer bastante movimento no Instagram. Conjugando esses 3 braços, esse mercado acaba sendo movimentado, porque a gente aparece nessas 3 frentes.
E a gente confere agora, né, o depoimento do Matheus Roberto. Matheus Roberto, ele é editor de vídeo. Ele precisou enfrentar um grande imprevisto financeiro, e isso acaba acontecendo com tanta gente, né? Após a gatinha dele ficar internada por 2 semanas. Vamos conferir.
Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus. E a gente tem uma gatinha chamada Kiara, que a gente passou um dos maiores perrengues. Ela ficou internada desde novembro até janeiro por várias questões. Primeiramente, que ela engoliu uma pedra. E aí, só nisso, o médico já falou pra gente esperar o pior, que ela não iria se recuperar. Só que a nossa gatinha foi muito forte, ela conseguiu se recuperar pelo menos. Só que o médico falou, tem que fazer a castração. Se fazer a castração, ela vai se recuperar ainda mais. Fizemos a castração, o médico errou na castração e ela acabou desenvolvendo piometra. E o que piorou ainda mais o quadro dela. Então ela ficou fraca, ficou sem força, tanto que ela quebrou um dente. Então a gente teve que fazer uma cirurgia de dente nela. Então, contando tudo isso, contando os remédios, exames, a gente não tinha plano de saúde porque estava na carência, a gente tinha acabado de pegar um plano de saúde, a gente gastou R$25 mil para mais, assim, foi terrível. A gente não estava preparado financeiramente de jeito nenhum, porque eu tinha acabado de perder meu emprego por conta de uma lesão que eu tive na mão, e a minha namorada estava com a mãe no hospital, então ela não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Então, o que, que a gente teve que fazer é ir atrás. Eu tive que trabalhar 3 vezes mais com o braço quebrado e me recuperando. E o mais difícil foi que eu tive que vender algumas coisas que faziam parte da minha infância ou coisa assim do tipo, pra gente conseguir recuperar a nossa gatinha. Mas isso valeu super a pena, porque no final ela tá bem, ela tá melhor. E, obviamente, depois disso a gente tem um plano de saúde pra ela, porque isso que eu recomendo pra todo mundo que tem algum bichinho. Tenha um plano de saúde, por favor. Nem que seja o mais básico, nem que seja alguma coisa que realmente tente salvar o bichinho. Porque depois desse susto, depois de ter gastado todo esse dinheiro em tão pouco tempo, a gente não pode ver sem nenhum plano de saúde hoje. A nossa gatinha tá bem, ela tá melhor. E, sinceramente, não tem preço.
E ainda falando sobre o mundo dos bichinhos de estimação, em abril desse ano foi sancionada uma lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais em caso de divórcio ou dissolução de união estável. A TMC conversou com o advogado Kevin de Souza, que é especialista em direito de família e sucessões e sócio do escritório Souza e Rosa Advogados, para entender um pouquinho melhor o que significa essa lei na prática.
Bom, a recém-sancionada lei de número 15.392, que foi agora de abril de 2026, finalmente regulamentou a guarda compartilhada de pets no processo de divórcio. O ponto central é que os animais, eles deixam de ser tratados apenas como meras coisas e eles passam a ter os seus vínculos afetivos formalmente protegidos pelo Poder Judiciário. E a regra geral agora, a partir do momento da implementação da lei, é o compartilhamento da custódia. Então, a partir disso, o juiz ele vai decidir quem fica com o animal, avaliando sempre quem tem o melhor ambiente, o melhor tempo disponível, as melhores condições de zelo. E a partir disso, né, enquanto as contas, né, do ponto de vista jurídico, a divisão ela é direta, né, a alimentação, higiene, com quem está de fato com o pet no momento, e já as despesas com veterinário, vacina e remédio, elas são divididas entre o casal, né, entre as pessoas que se separaram. E essa guarda compartilhada, ela tem um limite ético, né, do ponto de vista jurídico, que se tornou intransponível à medida em que o histórico de violência doméstica ou até mesmo constatação de maus tratos ao animal, a parte agressora automaticamente, se já estiver com o divórcio, perde a posse e a propriedade do pet imediatamente, sem direito de nenhuma indenização. E caso seja previamente, essa parte ela acaba não tendo direito de discutir sobre uma eventual guarda compartilhada. Afinal, né, um cão, um gato, um pet, ele não é um sofá, não pode ser dividido no meio. Então, ele sente, sofre e agora tem todos esses direitos salvaguardados. E quem tem essa dúvida, fica a nossa indicação, sem procurar um profissional, então, para ser aconselhado sobre a melhor atitude frente a um problema de divórcio e agora na intenção de eventualmente ter a guarda compartilhada do seu animal.
E para finalizar então, vamos ouvir agora o depoimento de um tutor que possui uma guarda compartilhada de um bichinho de estimação. A gente ouve o Douglas Nigliar, ele que é designer institucional.
Olá, meu nome é Douglas Nigliar e eu tenho guarda compartilhada do meu cachorro com meu ex-marido. Então, o Horus é fruto de uma pandemia, era um momento que estava todo mundo trabalhando de casa. Então, não teve como, o apego emocional foi muito grande assim, nesse início. E quando chegou no fim do relacionamento, era indiscutível que a gente teria uma guarda compartilhada. Então, a gente sentou e tentou resolver da melhor forma possível, sem depender de nada burocrático, de nada jurídico. Então, a gente sentou e definiu alguns dias que cada um ia ficar, dependendo da rotina também. Quando eu tô mais tempo trabalhando de casa, fica mais comigo. Quando ele está mais trabalhando de casa, fica mais com ele. Então, a gente não tem nada definido, mas a gente tenta toda semana ter essa troca, assim, interação com ele. O início, a adaptação foi bem tranquila, muito mais do que eu esperava. Eu tinha muito medo, assim, dele não se adaptar, mas foi super tranquilo. Ele gosta de ter duas casas, de ter duas rotinas, dois brinquedos, ver pessoas diferentes. Então, foi super tranquilo essa adaptação. E eu tinha muito medo, assim, mas foi ótimo. O único combinado que a gente tem é na questão de alimentação. Então, tá sempre comprando a mesma ração para ele não precisar se adaptar sempre à nova alimentação. Então, quando alguém troca também, a gente avisa para sempre estar tentando comprar o mesmo tipo de alimento. Eu acho que o ponto principal é ter um diálogo. A gente sempre tenta sentar e resolver os problemas que tem, tenta observar também ele, como que está o comportamento dele, levar no veterinário, para ter sempre a saúde em dia, tá sempre tranquilo, assim.
Ah, e depois de falarmos sobre todos os aspectos, quase todos, eu acho, a gente falou sobre muita coisa aqui, né, envolvendo esse mundo pet, sobre o mercado de investimentos, o mercado de